As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Há alunos do curso de gestão de empresas do IPT que deixaram de ter a possibilidade de frequentar as aulas porque o Instituto acabou com as turmas em horário pós-laboral. A situação foi denunciada à ERT por alunos do referido curso que se inscreveram no primeiro ano e que pagaram a primeira propina e seguro escolar para poderem efetivar a matrícula, mas só depois, durante a publicação dos horários, souberam que não vai haver turma em horário pós-laboral. Os 60 a 70 alunos em causa correm assim o risco de ter de esperar um ano para fazer nova matrícula. No sentido de esclarecer o caso, a ERT contactou o professor Francisco Carvalho, diretor da Escola de Gestão do IPT, que referiu que a instituição tudo está a fazer para resolver o caso. Francisco Carvalho esclareceu ainda que a situação resulta da necessidade do IPT proceder à otimização de recursos.
O curso de gestão de empresas, para início de conversa, é um curso que é diurno, é assim que ele está registado. E, portanto, como tal, o horário transmite exatamente isso. As aulas desenvolvem-se num período que é diurno até às 20 horas. E, precisamente, porque temos cuidado com os alunos que são trabalhadores estudantes, o horário, neste momento, do segundo e do terceiro ano, desenvolvem-se à tarde. Nós estamos num processo em que estamos a otimizar aquilo que são os nossos recursos, visando maior eficácia e eficiência, e neste momento posso dizer que há uma outra unidade curricular que está neste momento a ser desdobrada para poder contemplar alguma situação mais tardia em termos de horário, mas o curso de gestão de empresas não é um curso pós-laboral. Portanto, o seu registro é um curso diurno.
Os alunos em casa queixam-se, nomeadamente, de que foi permitida, digamos assim, a inscrição neste curso em concreto, puderam efetivar a matrícula e só agora depois souberam que não vai haver, de facto, essa possibilidade. Isto não foi, digamos, articulado da melhor forma?
O curso foi sempre diurno, é sempre diurno. A questão de haver um horário que extravase aquilo que é a questão diurna é uma questão que nós estamos a ponderar e que será analisada caso a caso e que, em alguns casos, vou-lhe dizer já, posso adiantar que há pelo menos uma ou duas disciplinas que já estão a avançar com um segundo horário um pouco mais tardio. Mas, como disse, o horário de gestão de empresas, como sendo um curso diurno, tem que obedecer também a este preceito de ser desenvolvido num horário diurno.
Estão em risco, digamos assim, o prosseguimento de estudos ou não destes alunos neste caso concreto?
Eu julgo que não, até porque o aluno que é trabalhador estudante tem uma série de outras vantagens que não é permitida aos alunos que são ditos de contingente ordinário, ou seja, não trabalhadores estudantes, nomeadamente épocas de exame extra que não são acessíveis a outros alunos e condições favoráveis para as aulas práticas.
O IPT está, digamos, a articular tudo isto no sentido desta situação vir a ter, digamos, alguma resolução, é isso?
Exatamente, minimizar tudo aquilo que seja de impactos, todos os alunos são importantes, como é evidente, e portanto vamos tentar responder da melhor forma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública, através da respectiva Direção Nacional, já confirmou em comunicado que um agente da PSP foi interveniente num acidente que ocorreu no último sábado na Estrada Nacional 365, na Golgã, acidente que envolveu dois veículos ligeiros e do qual resultou a morte de um homem de 78 anos, residente na localidade de Azinhaga, precisamente no concelho golganense. A Polícia de Segurança Pública refere que o agente não se encontrava de serviço, sendo que a gestão e participação do acidente foram efetuadas pela Guarda Nacional Republicana, que, após recusa por parte do condutor, polícia da PSP, a submeter-se ao teste do álcool, motivou a sua detenção por crime de desobediência. Sem prejuízo da tramitação criminal, reforça o mesmo comunicado, a PSP instaurou o respectivo processo disciplinar e determinou no imediato a aplicação da medida cautelar de suspensão preventiva de funções. A Polícia de Segurança Pública lamenta o sucedido, manifesta os sentidos pêsamos por mais uma morte na estrada e apresenta publicamente suas condolências aos familiares e amigos da vítima.
Rádio F, a primeira a informar.
Melhorou em muito a situação verificada no lar dos ferroviários do entroncamento. Num comunicado do presidente do município, Jorge Faria, dá conta do evoluir da situação do surto no concelho do entroncamento, em particular no referido lar, onde neste momento há 30 casos de utentes positivos, depois da instituição já ter registado 50 utentes com Covid-19.
Atualmente, dos 70 utentes, 39 estão positivos e 31 estão negativos. Os 39 positivos, já tivemos 50, 35 estão em isolamento de acomodados no lar e 4 estão internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Dos 31 negativos, 17 são recuperados, quer dizer que já tiveram positivos, e 14 são negativos, nunca tiveram, felizmente, infectados. Também, desde o início até agora, temos a lamentar a ocorrência de 7 óbitos. No entanto, serão pessoas de idades entre 84 e 100 anos e todos eles tinham outros problemas de saúde, quiçá mais graves que a própria infecção de Covid-19. Relativamente aos funcionários, dos 80 funcionários do lar, que inclui também os funcionários da Câmara, e 4 funcionários da Câmara, mais 2 ou 3 funcionários do Instituto de Emprego e da Cruz Vermelha, dos 80 funcionários, dizia, 69 estão negativos e 10 estão positivos. Falta conhecer o resultado de uma funcionária. Dos 10 funcionários positivos, 9 estão em isolamento nas respectivas casas e uma está internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas felizmente o seu estado não inspira especiais cuidados de saúde. Também dizer que dos 69 funcionários negativos, 26 são recuperados e 43 nunca apresentaram sintomas de infecção de Covid-19. Queria também dizer que, após o conhecimento destes resultados e durante o dia de hoje, toda a área do lar foi reorganizada, desinfetadas as áreas que tinham sido desinfetadas e neste momento foram redimensionadas as aulas dos positivos e dos negativos. Mantendo-se esta divisão, o lar a funcionar com 2 aulas, uma onde estão acomodados os utentes positivos e a outra onde estão acomodados os utentes negativos. Mais uma vez, queria realçar o trabalho desenvolvido por todos os funcionários, toda a equipa do lar dos ferroviários, incluindo os nossos funcionários que têm estado a apoiar, neste esforço constante de proporcionarem o maior conforto aos idosos que ali vivem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo não registrou novos casos por Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se então um total de 814 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Nos 11 concelhos do AFS Médio Tejo, com um total de 814 casos confirmados, Orém registra agora 196 casos positivos, Tomar 176, em Trocamento 165, Torres Novas 94, Abrantes 78, Nação 42, segue Alcanena com 29, Vila Nova da Barquinha com 15, Ferreiro do Zezer com 9 e Constância com 7. Por último, Sardual com 3 casos confirmados desde o início da pandemia. No Aços Médio Tejo, o entroncamento tem 45 pessoas em vigilância ativa, seguido de Orém com 37, Torres Novas com 32, Alcanena 24, Tomar 23, Abrantes 13, Vila Nova da Barquinha 7, Constância 2, Nação e Ferreira do Zezer, ambas com 1 caso. Sardual é o único concelho sem pessoas em vigilância ativa ao dia de hoje. O Aças Médio Tejo registra um total acumulado de 814 pessoas infectadas, 487 recuperadas, 185 pessoas em vigilância ativa e 22 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Santuário de Fátima está a reforçar o pedido de compreensão aos peregrinos para que evitem estar presentes na peregrinação internacional aniversária de hoje e amanhã, 12 e 13 de outubro, por causa da pandemia, situação que limita a cerca de 6 mil pessoas o número de entradas na cova de Iria. O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Capecinha, já tinha vindo a público na passada quinta-feira fazer um apelo para que os peregrinos se associem às celebrações deste ano a partir de casa e que venham ao santuário numa outra data.
A pandemia alterou muita coisa na nossa vida, também a forma de vivermos a fé. Obviamente no santuário a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham, é sempre prioritária. E tem de ser prioritária também num momento festivo como este, que é o da peregrinação de 12 e 13 de outubro. O recinto é grande, é verdade, mas isso não nos dispensa dos necessários cuidados com a saúde dos peregrinos que aqui acorrem. Serão muito poucos aqueles que poderão estar aqui presentes, cerca de 6 mil. Por isso, pedimos aos peregrinos que habitualmente vêm de mais longe que não corram o risco de vir para Fátima, não podendo depois entrar no recinto de oração. Pedimos que se associem a nós, que façam a peregrinação pelo coração através dos meios virtuais que o santuário disponibiliza diariamente. Pedimos que nos acompanhem através dos meios de comunicação. Podereis sempre vir ao santuário, nomeadamente aos sábados e aos domingos. Em cada sábado podeis fazer a experiência da procissão de velas. Em cada domingo, no fim da missa, podereis experimentar a emoção da procissão do adeus. Por isso, o convite é que depois do 12 e 13 de outubro, passeis por Fátima. Façais a vossa peregrinação. Aos que vierem e puderem entrar no recinto, pedimos que cumpram todas as normas de segurança, mantendo a distância física, usando máscara e respeitando as indicações dos acolhedores. Aos que vierem, mas não conseguirem entrar, pedimos que voltem noutra altura, mas que evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes do santuário. Saibamos dar um exemplo de responsabilidade em nome de um bem maior, como temos feito até agora. Caros peregrinos, o santuário estará sempre aberto para vos acolher.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi apresentado e votado em reunião do Executivo Municipal de Orém a nova proposta de alteração do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. A ida à reunião da Câmara de Orém do dossiê resulta da entrada em vigor da nova versão do Plano Diretor Municipal de Orém e da necessidade de emissão de parecer da Comissão de Defesa da Floresta face aos pedidos de licenciamento fora das zonas urbanas. A aprovação do novo PDM obrigou, dessa forma, à produção e atualização de conteúdos, essencialmente cartografia, que serve de base a esses pareceres. Essa alteração produziu alterações significativas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, o que obrigou à sua apreciação e consequente aprovação em sede de reunião do município. Segue-se agora um pedido de apreciação pública que carece ainda da aprovação da Assembleia Municipal de Orém.
Rádio El, a primeira a informar.
O Centro de Interpretação Templário Almorol, na Barquinha, vai receber a Conferência Internacional Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo. É já nesta terça-feira, numa iniciativa que reúne os maiores especialistas nesta temática. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, falou à ERTS do evento, que tem início marcado para as 21 horas.
Temos vários ícones no Médio Tejo, começando pelo Convento de Cristo e pelo Almorol. E esta temática é uma temática transversal a este território. Este território teve a ver com a Reconquista, teve a ver com os Templários. E importa dar a conhecer, porque só se ama aquilo que se conhece, dar a conhecer o que foi a Ordem do Templo, toda a sua transição e todo o seu trabalho, depois na conversão em Ordem de Cristo, que deu depois de sequência, nomeadamente, à grande expansão, à expansão do Norte de África e também à expansão marítima. E para conhecermos todos estes pressupostos, temos que conhecer as nossas vontades, os nossos antepassados, aquilo que fizeram. Isto tem que ser articulado também com o chamado Centro de São Templário, que inauguramos em 2018, em novembro de 2018. Fizemos a primeira conferência também o ano passado e este ano vamos avançar para a segunda conferência internacional. Vivemos num estado de pandemia, infelizmente os conferencistas... alguns vamos fazer com alguns presentes, nomeadamente com a abertura no dia 13 aqui em Vila Nova Barquinha, às 21 horas, com a apresentação da segunda conferência, 13 de outubro, e também com este, nesta data, fazer a evocação do 13 de outubro de 1307. Na sequência disso também vamos fazer as publicações online, através também com parceria com a Rádio Hertz. e vamos publicar todas as semanas uma publicação dos intervenientes sobre os vários temas. Para concluirmos com esta filosofia, no fundo, que vai decorrer durante um mês, este ano adaptada, porque infelizmente não vamos ter, nomeadamente, os nossos participantes estrangeiros vir presencialmente a Portugal, mas conseguimos que eles, através de novas tecnologias, estejam presentes nas conferências. E, por último, no dia 18 de novembro, vamos fazer a inauguração da exposição A Morte e Ezequias Ritos de Tumulação dos Cavaleiros Templários e de Cristo, isto também com a cedência de várias peças por parte do Convento de Cristo, e a apresentação do catálogo para que a próxima exposição fique, de facto, na íntegra e fique até o próximo ano, previsivelmente, durante 6 meses, para que este tema sobre a Ordem do Templo e os Templários fique perene e que seja, no fundo, retomado para bem do nosso turismo e para bem das nossas populações, porque se houver turistas objetivamente e visitas, todos temos a ganhar com isso.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, retomou esta segunda-feira o serviço de consulta presencial de periódicos, jornais e revistas. Este é mais um serviço que regressa aos moldes habituais após os condicionalismos provocados pela pandemia da Covid-19. A retoma do serviço segue as normas impostas pela Direção-Geral de Saúde e permite aos leitores da biblioteca voltarem a consultar os periódicos aí existentes, tendo apenas de utilizar a máscara e higienizar as mãos previamente. Recordo que a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes está desde o passado dia 1 de setembro a praticar o seu horário habitual, embora vigorando as restrições implementadas no acesso e permanência ao espaço. A biblioteca continua a poder receber pequenos grupos organizados, até um máximo de 4, e a permitir o acesso aos equipamentos, nomeadamente computadores e leitores portáteis. Ainda permitido o acesso às salas de leitura e consulta local, sem acesso direto às estantes, até uma hora diária por pessoa. Este período poderá ser alargado caso não existam pessoas em espera fora do edifício. Tendo em atenção as características físicas da Biblioteca Municipal da Sertã, estrutura e área, poderão permanecer em simultâneo no seu interior 18 pessoas, incluindo a equipa. Serão ainda criados formulários de controle de entrada e permanência do público, por forma a respeitar o rácio previsto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar alcançou a primeira vitória na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões golearam no reduto dos Tigres de Almeirim, no derby do distrito de Santarém. Jogo esse onde ficou bem patente que os nabantinos são a melhor equipa e têm mais argumentos a todos os níveis para uma melhor prestação neste patamar competitivo. Este êxito permitiu aos nabantinos a subida ao 7º lugar da tabela, sendo que, na próxima ronda, haverá espaço para a recepção ao Oliveirense, um dos candidatos ao título.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi uma jornada recheada de surpresas. União Tomar e Coroxense, tidos como dos mais fortes candidatos à subida de divisão, foram derrotados nas deslocações a Samora Correia e Glória do Ribatejo, naquela que foi a segunda jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os nabantinos, por exemplo, caíram com estrondo na Morteira diante de uma equipa que esteve em tarde, sim, no plano da finalização, perdendo por 4-0. Cumpridas 2 jornadas, registo para uma dupla de líderes formada pelo Abrantes e Benfica e pelo Alcanenense, os únicos que só sabem ganhar até agora. Registo ainda pela positiva para a vitória do Ferreira do César em Amiais de Baixo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, para hoje gostava de partilhar convosco uma pergunta incómoda, quero deixar-vos um apelo e no final alertar para mais um disparate ao associalista. Antes dos temas, trago-lhe apenas uma mensagem de reconforto e coragem, numa altura em que passamos a barreira dos 1.600 novos casos diários de Covid-19. A vida e a economia não podem parar e há que continuar. Mas indo aos temas que lhe trago hoje, um amigo decidiu passar uns dias em Tomar e pediu-me referências. Claro que, como Pato Bravo, sou também um bom anfitrião da nossa terra. Falo-lhe da joia da cidade do Convento de Cristo, da Mata dos Sete Montes, da sinagoga mais antiga da Europa, ou até da melhor albufeira da Europa para a prática de esportes náuticos. Das lindíssimas capelas e igrejas do concelho, do centro histórico e até uma volta de tuc-tuc até aos pegões. Mas nessa altura ele interrompe-me, explica-me que vai ficar mais do que apenas um dia e que a namorada é apaixonada por museus, por história e tem uma particular curiosidade pelos templários. Pergunta-me onde pode ir ao museu da cidade, saber mais sobre festas de tabuleiros ou até saber mais sobre passar nos templários. E é aí que eu fiquei, como acho que todos ficamos, incomodado. Explica-lhe que temos o Museu dos Fósforos, da Levada, do Núcleo de Arte Contemporânea e até a Casa Memória Lopes Graça. Mas o Museu da Cidade não temos, nem mesmo os Templários, nem mesmo da Festa dos Tabuleiros. E nessa altura vem-me à cabeça outras promessas, como o Fórum Romano ou mesmo o Museu do Brinquedo. Ao pensar em tudo o que sabemos que devia existir há muitos anos e que sistematicamente é prometido, mas continua sem ser implementado, recordo aquela velha crítica que os turistas que visitam o Convento de Cristo nunca chegam a descer à cidade. Mas as festas sazonais são muito giras, uma cidade dos eventos. Mas o Conselho, pelos seus recursos, pela sua história, pelas suas tradições, merecia mais. Os tomarenses, orgulhosos das suas tradições, mereciam muito mais. Mas, caro ouvinte, este primeiro tema está relacionado com aquilo que lhe quero deixar. Estamos a entrar na época das promessas infindáveis, do alcatrão e dos sonhos inconcretizáveis. Quer prova disso? Há quanto tempo ouve falar do Fórum Romano? Aquele ao lado dos bombeiros e da sua requalificação. Há quanto tempo houve esta promessa? Pois bem, um dos jornais da cidade trouxe a semana passada a manchete que agora é que era. Espero bem que seja verdade, que agora é que seja. Mas não seja só esta promessa, sejam também os museus da cidade, dos templários, dos brinquedos, das festas de tabuleiros, tratem os recursos do Conselho como eles verdadeiramente merecem. Mas o apelo que lhe queria fazer é que seja atento, que seja crítico e, acima de tudo, seja exigente. Ao iniciar o período das promessas e do mundo cor-de-rosa, não se deixe enganar e exija mais. O Conselho de Tomar e os seus recursos são subaproveitados e não há uma estratégia de aproveitamento das maravilhas que temos. Por favor, não diminua o grau de exigência da cultura e do turismo tomarense às festas de rua. Exija mais. Por último, e já do ponto de vista nacional, a cereja no topo do bolo dos disparates. Depois do assalto aos fundos europeus, de cobrarem 4.300 taxas a famílias e empresas portuguesas, depois da substituição do Presidente do Tribunal de Contas, de mudarem as regras de contratação pública, querem agora colocar os portugueses a pagar milhares de taxas e taxinhas para os amigos e para as clientelas de quem está no Bloco Central de Influências, com a criação de mais de 600 freguesias. Já imaginou onde esse dinheiro fazia falta? O Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. É por estas e por outras que lhe digo, temos de ser mais exigentes do que nunca. Para terminar, deixo-lhe um convite e a habitual questão para refletir. O convite é que leia e analise a proposta do Plano Diretor Municipal de Tomar, que está para consulta pública e que é um documento estratégico para Tomar, condicionará ou potenciará o seu crescimento. Falarei dele numa das próximas crónicas. A questão de hoje é que reflita. Se um conselho com a dimensão histórica que Tomar tem, as suas tradições e os seus recursos, não merecia ter o tratamento e a oferta aos turistas que nos visitam. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.